várias ocasiões. Fazemos isso com simplicidade, não queremos ser mais do que os outros ou jamais menosprezar alguém, mas temos que ter a firmeza, a coragem, a perseverança. E hoje eu lhe convido a rezar de modo especial pelo bispo auxiliar de Aracaju, que está sendo ordenado neste sábado, Padre Jefferson. A partir de hoje será Dom Jefferson, bispo auxiliar de nosso caríssimo Dom Josafá, que já foi também nosso bispo auxiliar aqui. Hoje, como você sabe, Dom Josafá é arcebispo de Aracaju e necessitava da ajuda de um bispo auxiliar. Por isso, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, concedeu a ele um dos padres do clero de Aracaju, que é o Padre Jefferson, para ser seu bispo auxiliar. Está sendo ordenado no dia de hoje em Aracaju. Nós nos alegramos com todos os bispos que são ordenados no Brasil inteiro, mas aqui se trata de uma diocese do chamado Regional Nordeste 3, esta região do Nordeste formada pelo estado da Bahia, pelo estado de Sergipe. Por isso, rezamos ainda mais por esse nosso irmão que passa a ser servidor da igreja como bispo. Vamos meditar ainda que brevemente o evangelho que está sendo proclamado hoje nas missas, que está em Marcos capítulo 11, versículos de 27 a 33. Nesta passagem, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, se aproximaram de Jesus para questioná-lo sobre o que ele estava fazendo. Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? E o evangelho diz que Jesus não respondeu a eles. Por quê? Porque eles estavam querendo testar Jesus, encontrar motivos para criticar ou condenar Jesus. Não estavam abertos à fé, não estavam interessados na pregação do evangelho. Por isso Jesus não dá a eles a resposta que queriam, porque não adiantaria nada, eles não estariam abertos a acolher o ensinamento de Jesus. Peçamos a Deus a graça de escutar a Jesus de todo o coração, de crer em Jesus, de acolher sua palavra. Que assim seja. Amém. E agora, porque queremos continuar o nosso dia com a proteção de Nossa Senhora, rezemos o Magnífica, a oração de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Tenha um bom dia, tenha um bom final de semana, com muitas bênçãos de Deus. Amém.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz, com o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador da Bahia e Primaz do Brasil.
Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical
conectado em você.
Giro de notícias. Boletim Parque Salvador.
Olá, ouvintes da Rede Excelsior de Comunicação. Eu sou o Padre Leonardo Furtado, coordenador e assistente eclesiástico da Pastoral da Comunicação da nossa Arquidiocese. E este é mais um Boletim de Notícias Arque Salvador. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia celebrará no dia 4 de junho de 2026 a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, com programação especial na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Atenção para a programação. Ela terá início às 7h20, com a oração das laudes, cantada pelos cônegos e fiéis. Já às 8h, será celebrada a Santa Missa, presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, seguida de solene procissão, com o Santíssimo Sacramento até o Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo. O Santuário Arquidiocesano do Coração Eucarístico de Jesus, conhecido como Igreja de São Raimundo no Politeama, em Salvador, está promovendo desde o dia 28 de maio até o dia 3 de junho a Semana Eucarística, retomando uma antiga tradição da Arquidiocese de São Salvador da Bahia em preparação para a solenidade de Corpus Christi, que este ano acontecerá no dia 4 de junho. A iniciativa reúne diversas expressões e movimentos da Igreja de Salvador em momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, fortalecendo a espiritualidade, a unidade eclesial durante o ano jubilar arquidiocesano, que celebra 475 anos de criação da diocese e 350 anos de sua elevação à arquidiocese. Para conferir a programação, que segue até o próximo dia 3 de junho, acesse arquidiocesesalvador.org.br. A Venerável Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão realizará neste domingo, dia 31 de maio, a missa de posse da nova mesa administrativa. A celebração eucarística acontecerá às 8h, na Igreja de São Domingos de Gusmão, localizada no Largo do Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. Assim, todos os fiéis são convidados a participar deste momento de fé, comunhão e compromisso com a missão da Ordem. A missa marcará o início de uma nova etapa administrativa desta venerável instituição religiosa, fortalecendo a continuidade da sua atuação espiritual e comunitária. A Pastoral da Educação na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, em parceria com a Associação Nacional de Educação Católica, ANEC, promoverá no próximo dia 8 de junho o terceiro encontro de educadores católicos, reunindo profissionais da educação para um momento de reflexão, partilha e aprofundamento sobre o caminho sinodal vivido pela Igreja. A atividade acontecerá das 14 às 17, no Colégio Antônio Vieira, localizado na Avenida Léo Vigildo Filgueiras, 683, no bairro do Garcia, em Salvador. Com o tema Educadores Católicos em Caminho Sinodal, o encontro terá como base o documento final do Sínodo dos Bispos, intitulado Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação, Missão. A proposta é fortalecer entre os educadores o compromisso com uma educação inspirada nos valores cristãos e pela participação ativa na vida e missão da Igreja. A mediação será conduzida por André Bulcão, membro da equipe sinodal arquidiocesana, que apresentará reflexões a partir do documento final do sínodo, destacando os desafios e perspectivas da caminhada no contexto educacional. Para participar, é necessário confirmar presença, preenchendo um formulário de inscrição, disponibilizado pela Pastoral Arquidiocesana da Educação, cujo link está disponível em arquidiocesesalvador.org.br.
Para estas e mais notícias, acesse o site da Arquidiocese, arquidiocesesalvador.org.br, e siga-nos no Instagram, @arquisalvador. Deus te abençoe e até o próximo.
Boletim Arque Salvador.
Você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM, 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Preparando o domingo.
Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos ler os textos da liturgia deste domingo, domingo de festa, domingo em que celebramos o mistério da Santíssima Trindade. Por isso convido você agora a tomar um tempo de oração, um tempo de silêncio interior, para deixar que o Espírito Santo nos conduza neste momento de escuta e reflexão da Palavra de Deus.
Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem, Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem, Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem, luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém.
Na liturgia de hoje, iniciamos com um trecho do livro do Êxodo. Aqueles dias, Moisés levantou-se, quando ainda fazia noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Esse trecho do livro do Êxodo, que nos narra um episódio daquela grande trajetória do povo de Israel, desde que, saindo do Egito, recebendo as tábuas da lei no Monte Sinai, encontra em Moisés o seu líder, mesmo diante das dificuldades, diante das tormentas que eles viveram, como, por exemplo, as dificuldades de imaginar-se no deserto sem ter como comer, beber, uma multidão imensa. E esse texto, na medida em que aumenta as dificuldades dessa relação de Moisés com o povo, aumenta também a consciência de que foi Deus que os conduziu. E Moisés seria incapaz de alimentar tanta gente apenas com a sua liderança, se Deus mesmo não estivesse à sua frente. Se não fosse Deus mesmo a conduzir Moisés, não teríamos conseguido a libertação e, portanto, Moisés se tornou esse grande instrumento nas mãos de Deus, um líder que se deixou conduzir. E aqui, vendo este líder que, deixando-se conduzir, encontra um tempo para estar com o Senhor. Essa é a grande lição desse texto. Moisés tira um tempo para estar com o Senhor. Sobe com as tábuas da lei, o maior dos símbolos daquilo que Deus realizou através dele, deu a lei ao povo. E assim Moisés se torna esse exemplo de líder, que não apenas conduz um povo com a sua própria ideia, as suas próprias convicções importantes para todo líder, mas acima de tudo, com aquele que toma um tempo, tira um espaço para meditar, para estar com o Senhor, no qual a gente descobre que é aquele a quem Moisés também considera como seu Senhor. Moisés não é líder para si mesmo, mas é líder para o Senhor. Isso é uma grande lição para todo líder, não é? Líder de comunidade, o líder religioso, todo aquele que lidera tem essa compreensão de que ele é líder, porque de alguma maneira alguém que é superior, que é líder, que nos conduz nesse momento, nessa posição de liderança, é aquele a quem nós devemos sim retomar as nossas forças para recordarmos que é dele que brota as nossas energias. É muito importante uma lição para todos nós, quem é líder e quem não é, de que é estar em Deus, não é? Na companhia dele, é que nos ajuda a dar sentido às nossas ações. Então, queremos encontrar sentido para a vida, tome um tempo para estar com o Senhor. Ali vemos o quanto esse texto nos conduz para esse papel do cristão no mundo, né? Estar no mundo é estar também na presença de Deus. Veja como o Salmo depois nos ajuda, nos oferecendo um louvor. A vós louvor, honra e glória eternamente, seja bendito o Senhor Deus dos nossos pais. Estar diante de Deus é assumir uma atitude de louvor diante da vida. A vida vale a pena porque Deus não está conosco. As dificuldades não nos submergirão, não nos sufocarão, porque Deus caminha conosco. Então, de certa forma, vamos aprendendo através do líder Moisés que é preciso caminhar com Deus na vida, né? Colocá-lo no lugar que é dele, né? O lugar onde Deus precisa estar, aquele lugar que é o do condutor. Deus é o pastor, conduz nossa vida, isto é, não toma decisões por nós. Nós somos aqueles que temos a responsabilidade, mas não fazemos isso sem contar com o sustento da oração, o sustento da presença de Deus. Isto é, se deu certo, responsabilidade nossa. Se deu errado, responsabilidade nossa. Mas seja para o bem ou para o mal, Deus caminha conosco e é isso que importa. Deus está ao nosso lado, seja nos sustentando nos nossos erros, para que a gente aprenda com eles, corrija, mas também se alegrando conosco, né, nos ajudando a ir mais além quando percebemos que vamos progredindo e isso nos faz pessoas melhores. Tudo isso faz parte, né, do resultado de um coração que busca a Deus sinceramente. É ali que o louvor, portanto, do Salmo, reflete, né, um coração alegre por perceber que Deus caminha junto. A carta de São Paulo aos Coríntios vai reforçar essa ideia, mas dessa vez lembrando que é no amor, não é? Que afinal é por graça que aquilo que a gente recebe de Deus, recebemos. Deus não tem nenhum dever de nos acompanhar, de nos sustentar, mas é por graça. Aí é que São Paulo vai dizer: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Queremos Deus caminhando conosco, vivamos de um modo tal que Ele esteja, de fato, ao nosso lado. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E aqui essa saudação final de Paulo nos recorda a festa de hoje. Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, aquilo que fazemos na saudação inicial da missa. Tudo isso nos recorda, portanto, que é na fé trinitária que se constrói a nossa relação com Deus. Porque Deus também é relação, somos convidados, portanto, a construir relações pacíficas, como é o início desse trecho da carta, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que acabamos de ouvir.
Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Nesse evangelho encontramos algo muito bonito, porque afinal está se falando da relação de amor que se estabelece entre Cristo e nós e entre nós e Cristo e Deus. Porque afinal, se Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, é para que nós todos possamos nele obter o dom maior de Deus para nós, que é a vida. Sem a vida não há forma de louvar, de agradecer, de reconhecer. Por isso o salmista também vai recordar em algumas passagens, né? Senhor, que poderia te louvar no mundo dos mortos? Portanto, a vida é também um caminho de louvor que Deus promove para que nós todos, juntos com Deus, possamos experimentar esta alegria da vida. Então, a Trindade é a expressão maior de uma vida que se desdobra, se desabrocha, que afinal, se falamos do amor e falamos do Espírito, é porque ele é a expressão do amor de Deus para o Filho e do Filho para com Deus. Se há uma relação amorosa, esta é a relação mais profunda que poderia existir. E dela é que emana a força do Espírito para nos ajudar a amar, né? Para nos ajudar a viver como Jesus, para nos encorajar diante das instabilidades da vida, que é Deus quem nos conduz onde quer que estejamos. Tudo isso faz parte do mistério da Trindade que celebramos hoje. E ali a gente vê o quanto, nesse evangelho, João intuiu já essa relação íntima de Deus com o Filho, né? De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então é Deus quem envia o seu Filho. É o Filho que assume a missão de testemunhar aquilo que é a relação dele com o Pai. E aí entra todo esse mistério difícil, muitas vezes, de compreender, porque Trindade pode nos fazer crer que somos adoradores de três deuses, afinal, são três que se relacionam. Mas aí, de repente, vemos o quanto nesta relação eles se confundem. O Cristo é também Deus, porque é dele que emana para nós a força do alto, mas esta força que é aquela que se manifestou no mundo é a força do Criador, do Deus Pai Todo-Poderoso, não é um outro, é a mesma força criadora que se manifesta em Cristo, só que na forma desse companheiro de viagem, deste irmão que caminha conosco, que nos abre o coração e a vida para amar de maneira mais profunda. E é ali então que a gente entende que aos poucos a ideia de um Deus que se manifestou de modo diferente, mas é sempre o mesmo a agir, foi se formando no seio da comunidade, no seio daqueles que, pela fé, não podiam abrir mão de que Deus seja único, porque só há um Deus. Mas, ao mesmo tempo, não era possível compreender quem é Jesus Cristo com o seu poder de ressuscitar, senão aquele que é o doador mesmo da vida. Então é Deus que se fez presente no mundo. Ele não apenas criou o mundo, mas se fez presente através do Filho e continua presente no dom do Espírito. É nesse sentido que é sempre Deus que se faz presente, o Deus único e criador de todas as coisas, mas que se manifesta ao longo da história da humanidade na única forma que nós temos de compreender, como ser humano. É assim o humano de Jesus que revela este rosto paterno de Deus, e é este Espírito que nos move, que nos leva, como diz São Paulo, a abrir a boca e dizer, né, Cristo é o Senhor, porque nele reside os mistérios do mundo, da criação do universo. Curioso, porque tudo isso pode parecer tão complexo, tão difícil, mas que se dá de maneira tão simples das relações amorosas que a gente pode estabelecer e descobrir. O amor contém o mistério. No amor contém esse mistério da vida. É no amor que a gente pode, de fato, descortinar diante de nós esse horizonte diferente, novo, mas é um horizonte que permanece como o único possível para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Curioso que uma imagem muito bonita para pensarmos a Trindade é imaginar que, assim como Deus se manifesta de formas diferentes no mundo, é sempre o mesmo. Podemos pensar os atores, que embora possam assumir muitos papéis, muitos personagens, muitas pessoas, continua sendo o mesmo indivíduo, né? o mesmo ator. Assim Deus, de certa maneira, não como um ator, mas assumindo a postura de Filho, assumindo a postura do Espírito, assumindo o Pai, é Ele sempre que se manifesta como único Deus e Redentor, Inspirador e Criador. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela vida que se manifesta no Filho, no Espírito e na criação. Ajuda-nos a viver sempre convictos de que a nossa vida está sempre em Tuas mãos e ela vale a pena ser vivida, não importam as circunstâncias. Ensina-nos a encontrar nas relações humanas de amor centelhas desta relação profunda de amor que existe entre Vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Que ao dizer essas palavras todos os dias possamos nos recordar que é nas relações que se estabelecem profundamente o sentido da vida, o amor que circula, que atravessa as nossas relações, nos sustenta. Ajuda-nos a compreender isso e a viver assim, não somente para nós mesmos, mas para que possamos ser mensageiros, transmissores, veículos do Teu amor, onde quer que estejamos. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A dica da semana é se inspirar nesse Deus trinitário, Deus que é relação, relação de amor, e avaliar, será que eu tenho vivido na base do amor em todas as minhas relações, ou tenho colocado outras bases, como a utilidade, a conveniência, nas relações com os meus amigos, meus familiares, é o amor genuíno que me move, que me conduz, tenho pautado, tenho conseguido construir relações assim saudáveis e amorosas, como é a relação entre Pai, Filho e Espírito, que por isso eu sou chamado a reproduzir e a reconhecer. Somente assim posso desabrochar na minha vida aquilo que tem de melhor, aquilo que há de melhor em mim, que eu possa construir relações saudáveis, fraternas, afetuosas, para que eu possa também ser assim mais feliz. É a dica da semana.
Preparando o domingo.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é a informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano, ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Kantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
We'll be right back. musical.